Copom iniciou reunião com expectativa de redução da taxa Selic. Eu converso com o professor Alberto Borges Matias, professor da FEA, USP Ribeirão Preto. Bom dia, professor.
Bom dia, é um prazer revê-la e aos ouvintes também.
Muito obrigada, professor. Primeira reunião do Copom neste início de ano, com expectativa de mais uma queda, de um longo processo, de um ciclo de redução de juros. Foi uma redução significativa ao longo de 2017. E o que se imagina é mais uma redução, ou 0,25, ou 0,50, não se sabe ao certo. Vamos conhecer isso no final da tarde de hoje. E qual é a sua expectativa para essa queda e para esse início de ano, com juros nesse nível de 6,75,
6,5? A expectativa do mercado é 6,75, tá certo? E seria a última, ou seja, o ano passaria inteiro a 6,75 praticamente, e para o ano que vem haveria um crescimento da taxa de juros. Tá? Essa é a expectativa de mercado financeiro. Né? Esta queda de taxa de juros, ela reflete o momento econômico do Brasil, um momento de recuperação, onde é necessária não só uma queda da taxa de juros, mas um aumento do volume de crédito, que também está em curso, não é?
Bom, e se esta for a última, você teria um patamar de manutenção ao longo deste ano, até que um novo ciclo tivesse início. E o que já se conhece algumas informações, né, dos economistas do Banco Central, saiu inclusive no início da semana no Boletim Focus. Agora, por que se iniciaria aí um ciclo de retomada, de elevação de juros? Por quê?
E com a retomada do crescimento da economia, você tende a ter também um aumento da inflação. A inflação está na base de 3%, né, em 2017, ela vai subir a 4,5%. Em 2018 e 2019. Então, seria um ciclo para fazer a contenção do processo de crescimento de preços, apesar que, na minha opinião, a taxa de juros ela é ineficiente no controle da inflação. No caso do Brasil, dada a taxa elevada, porque mesmo 6,75 é uma taxa elevada para padrão internacional, nós temos que nos comparar aos G10, aos 10 maiores países do mundo no qual nós estamos inseridos. E a taxa média desses países é, inclusive, negativa. Não é? A taxa básica ela é negativa em relação à inflação. O que estaria indicando uma taxa ao redor de metade dessa que nós temos. Não é? No Brasil, historicamente, dada a taxa elevada, ela acabou sendo um componente de formação de preço forte. Então, você gera um aumento da taxa de juros, o sistema financeiro gera um aumento das taxas de juros nas operações finais, isso entra na formação de custos dos produtos, não é? Então, gerando um processo inflacionário. Tanto que se você acompanhar isso nos últimos 20 anos, você vai ver que não existe essa correlação negativa de taxa de juros e inflação conforme a própria teoria econômica prega. Isso em países mais avançados, mais estáveis, isto é comum. No Brasil, não.
Já considerando uma retomada da economia, há vários números que mostram esta retomada em alguns setores, professor. Isso quer dizer o que em relação à possibilidade de investimentos, quer dizer, esse juro básico nesse patamar e a manutenção dele, representa o que para a possibilidade de investimentos, de tomada de crédito pelas empresas, diante deste cenário de uma tímida, mas uma retomada, sim, da economia. O que pode acontecer esse ano com este cenário?
A projeção do crescimento do PIB para 2018 e também para 2019 é ao redor de 3%. E a evolução da produção industrial também é ao redor de 3%. Então, essas previsões de mercado, elas vão nos indicando que nós estamos iniciando um processo de crescimento econômico contínuo num curto espaço de tempo, porque existem alguns problemas, como o déficit fiscal, que precisam ser resolvidos para dar sustentação a esse processo de crescimento. Mas 2018 e 2019 seriam praticamente anos gêmeos de crescimento à base de 3%. Os segmentos que iniciaram essa retomada são os segmentos de exportação e os segmentos de agronegócios e alguns segmentos de indústria, como o caso da indústria automobilística. Não é? Então você tem alguns segmentos retomando esse processo de geração de emprego, tanto que se você diversas praças, você já não tem um volume de demissões maior que as demissões, já começa a ficar positivo esse número, e isso então já são sinais de um lento crescimento. O problema do lento crescimento ao início, que nós estamos saindo de uma fase de queda do PIB de 3%, com um aumento do PIB de 3%, só um parênteses, este é o Brasil, tá certo? Você tem essa passagem pelo zero, que é assim um incômodo, porque você não vê as coisas crescendo, não vê as coisas acontecendo, elas estão estáveis no zero. Então, mais agora, para o segundo trimestre, é que a gente vai começar a sentir um pouco mais essa retomada de crescimento.
Muito bem. Agora, crescimento para essas grandes empresas, e isso poderia fazer um efeito positivo, efeito dominó positivo, se estendendo às médias e pequenas. A gente sabe, enquanto elas precisam de apoio, têm necessitado de apoio, isso não quando não fecharam nessa recessão que passamos aí no ano passado. Tem como estender esse mercado de crédito? Tem espaço para isso? Ou tem interesse? Acho que o termo certo é interesse para isso, professor. Porque às vezes que a gente diz o seguinte, cai o juro, mas nem sempre você tem esse reflexo imediato no que é oferecido ali, no crédito oferecido, não é? Então, tem espaço? Tem mais que isso? Tem interesse por parte de quem fomenta? Quem oferece o dinheiro?
Tem espaço, tem interesse. O que falta é um pouco de capacidade de planejamento. No Brasil, a gente não pensa no futuro. A gente simplesmente vai realizando o presente. Por que que eu falo isso? Existe um potencial de crescimento do mercado de crédito no Brasil de algo como 3 vezes o que ele é hoje, pelo padrão do G10. Tá certo? Então nós temos um potencial enorme de crescimento do mercado de crédito e enorme de crescimento do PIB desse país, com aumento de renda significativa. Então, para fazer isso, você precisa planejar esse futuro, como é que essas coisas vão estar acontecendo, não é? No tocante às empresas, de pequeno e médio porte, elas vivem ao redor de grandes companhias, elas normalmente são fornecedoras de um processo que passa pelas grandes companhias. Quando as grandes companhias geram o desenvolvimento, as pequenas e médias também seguem. Bom, como é o impacto de crédito na pequena e média e na grande também? Nós tivemos alguns processos de concentração bancária forte no Brasil. Nós, em 94, mais ou menos, nós tínhamos 16 grandes bancos privados nacionais de varejo. Hoje nós estamos falando de 2, não é? Cadê, mais recentemente, cadê o Unibanco? Cadê o HSBC que estavam aqui? Eles foram incorporados. Essa incorporação, na maioria das vezes, acontece sem uma manutenção dos limites de crédito para as empresas e até para as pessoas físicas. É onde eu falo de novo do planejamento. Então, nesse processo, você precisaria ter uma presença mais efetiva do Banco Central no sentido de fomentar o crescimento do mercado de crédito, tanto através de incentivos aos próprios bancos, quanto através de liberação dos compulsórios no Brasil, porque o volume de compulsórios do país é um dos mais elevados do mundo, o que não faz sentido. Uma economia precisando gerar crescimento e com recurso captado da população depositado compulsoriamente no Banco Central.
Muito bem, quer dizer, espaço, interesse, e isso seria muito bem-vindo, né, para acelerar esse processo de crescimento ou espalhar esse crescimento para as médias e pequenas que estão precisando de ajuda, e não é de hoje, porque esse crédito existe, mas é muito caro, né, professor?
É muito caro. O dinheiro do Brasil é extremamente caro, mas ele é extremamente caro porque os volumes operados são baixos, não é? Enquanto você tem limites de crédito extremamente baixos no Brasil, eles são muito mais generosos em outros países do G10. Então é isso que a gente precisa começar a comentar mais efetivamente. Começar a nos comparar com os países mais desenvolvidos, os maiores países do mundo, e não com países pequenos que muitas vezes nós nos comparamos que não geram efetividade. Né? Muitas vezes nós nos comparamos com países cujo PIB está depositado em um banco na Avenida Paulista, aqui em São Paulo.
O que estamos dizendo é o seguinte, então com essa nova taxa Selic, mais uma queda, redução de juro básico da economia, a tendência é baratear o crédito, e é isso que eu estou falando aqui, porque eu questionei o professor, incentivar a produção, também o consumo, isso acaba acontecendo também, que você aumenta a produção, mas estender esse incentivo para todo tipo de empresa, né? Ainda que, como já explicou o professor anteriormente, dá uma enfraquecida no controle da inflação. Mas talvez haja espaço para isso, que a inflação suba um pouco.
E veja, como você bem coloca, você tem um incremento dos processos produtivos, a começar pelo próprio consumo.
Uhum.
Não adianta você fomentar a indústria se a indústria não tem uma percepção de que haverá demanda do seu produto. Então, nós precisamos deixar de lutar contra o crescimento do consumo e fomentá-lo, né, para que se gere, então, um processo de produção mais efetivo.
É. E que não seja só consumo de carro, né, professor? Quando a gente fala em incentivar consumo, parece que é só é carro. Carro é um termômetro importantíssimo, gera empregos, é um setor importante. A gente sabe disso, é um setor importante, mas o consumo não é só comprar carro, né?
Sim, você pegar a indústria alimentícia, a indústria de vestuário, você tem uma amplitude de produção no Brasil que fomenta rapidamente as economias, mas precisa gerar um ciclo de evolução do crédito para a demanda, né, para a evolução do consumo.
Conversei com o professor Alberto Borges Matias, professor de administração financeira da FEA, USP Ribeirão Preto. Obrigada, professor.
Eu que agradeço pela tua atenção e pela atenção de quem nos ouviu. Um grande abraço e um bom dia a todos.